Essa pré-jornada da Rádio Jornal conta com um convidado muito especial, que é o Haldney, volante da equipe do Náutico, oriundo da base do Náutico, daqui de Pernambuco, um cara que está ganhando sequência, que está demonstrando bom futebol. E isso tem mudado muita coisa para você, Haldney? Um abraço.
Boa tarde, né? Feliz, né, pelo momento, por tudo que está acontecendo na minha vida, né? Gratidão, primeiramente, a Deus, segundo a família, que é uma base muito importante na minha vida. E uma coisa que eu sempre falo, é a lei da colheita, né? Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Não sei a hora nem o dia, só quem sabe é Deus, mas essa hora e o dia já é certo chegar, porque o difícil é a gente fazer a nossa parte, porque a parte de Deus já é certo ele fazer. E sobre o momento que eu tô vivendo, muda assim várias coisas nas nossas vidas, né? A maturidade, a esperança e a importância também.
Me fala como é que o moleque de Prazeres chegou no profissional do Náutico e tá tendo essa sequência.
Muita luta, né? Muita luta, muita persistência. O que não é fácil, né? A gente pegar todos os dias 3 ônibus para chegar no local de trabalho e responder em alto nível, né? Desde a base e a chegar até profissional, que não é uma coisa fácil. Mas também não é uma coisa muito difícil, né? Tudo a gente que vence na dedicação, né? Na disciplina. Então, fico feliz, né? Pelo momento que estou vivendo e por também estar vivendo um sonho, né? Estamos vindo se realizando. E tem certeza que é o começo de muitas coisas que Deus tem para nós.
Ô, Haldney, você falou agora aí, 3 ônibus. De fato, se a gente for pensar, de Prazeres até Guabiraba é uma distância danada. Me fala antes uma coisa, como é que o futebol entrou na tua vida? Eu sei que o teu pai foi jogador, não é isso?
Cara, futebol entrou na minha vida, eu acho que veio de beijo, velho. Porque foi uma coisa que eu sempre, desde pequeno, meu pai, minha mãe me levava, né, pra escolinha de Cacau, que é lá em Prazeres. Em Prazeres não, em Cajueiro Seco. Que eu sou de Cajueiro Seco, né, mas é colado Cajueiro Seco e Prazeres, então não tem muita diferença. Comecei na escolinha de Cacau, né, com minha mãe e meu pai me levavam, acho que eu tinha 8 anos. E daí fui ao decorrer, né, da vida, fui batendo em outros times de lá do bairro mesmo, fui joguei em Cacau com 8, acho que até 12. Depois com 13, eu acho que meu pai me trouxe para a escolinha aqui do Náutico, com um amigo meu, através do conhecimento que eu tinha com um amigo meu que ele jogava na escolinha. Aí meu pai pediu ao meu pai para meu pai me trazer para a escolinha do Náutico. Depois eu saí da escolinha do Náutico, fui para Pio Nordeste, né? Que é uma escolinha lá de onde eu moro também. Joguei o Campeonato Pernambucano, meu primeiro Campeonato Pernambucano de base, eu joguei pela escolinha do Nordeste. E depois, através dessa escolinha, o treinador do Pio Nordeste me trouxe para fazer o teste aqui no Náutico, que estava há um mês de começar a Copa Carpina de base, né, que é sub-15. E graças a Deus, desde desse ano de 2015, que eu fiz o teste, passei um mês sendo avaliado aqui no Náutico, e graças a Deus, no final, eu fui aprovado com o treinador Moura, no tempo, na época. E graças a Deus, de lá até cá, eu vim me dedicando, vim trabalhando forte, e estou aqui até hoje.
Você citou aí no começo da entrevista, primeiro agradece a Deus, depois a família. A carreira da base do futebol, a gente sabe que é muito complicado, que não é tão simples, que tem vários percalços. Como é que você tinha um cara experiente em casa, né, que já viveu parte do futebol, disso tudo que é o teu pai? Como é que foi o papel da família, de fato, até que você chegasse onde você está hoje?
Muito importante, cara, muito importante. Porque muitas pessoas, né, não honram a família, mas é uma base, é uma base. Porque muitas das vezes a gente chega triste, né, em casa. Muitas vezes eu cheguei triste em casa, né, das coisas que... Infelizmente o futebol nos proporciona isso, né, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar jogando. A gente sempre quer estar jogando, mas a gente... Tudo tem seu tempo, né, para acontecer. E não estava vivendo um momento muito feliz, né, na base do Náutico, estava no banco de reserva, estava sem jogar. E chegava em casa muitas vezes, né, cara, triste, porque jogador de futebol, ele quer estar jogando, que a felicidade do jogador é estar jogando, é estar disputando campeonatos, ser campeão, ganhar títulos, e não tá acontecendo isso, né, na minha vida. E muitas vezes chegava em casa, cabisbaixo, triste, e sempre a mãe, o pai, dava uma palavra, né, e que a gente vinha assim, que era, via que era amor de Deus, entendeu? Nas nossas vidas, a gente chegava, a mãe falava sem a gente contar nada pra ela, porque graças a Deus sempre foi um cara que eu quis minhas coisas pra mim. Eu quis sofrer sozinho, entendeu? Eu não queria que meu pai e minha mãe soubessem do meu sofrimento, que eu estava passando no futebol, porque não tinha nada a ver com ele, era coisa minha, entendeu? Então, eu sempre guardei comigo meu sofrimento e sempre botei na minha cabeça que eu não queria contar nada pro pai e minha mãe do meu sofrimento, porque quem tem que passar o sofrimento sou eu. Cada um tem que ter a sua experiência na vida, né? Então, sempre um cara assim, guardava pra mim, chegava em casa sem minha mãe saber nada, sem meu pai saber nada, e uma palavra de sentido: calma, filho, vai chegar a sua hora, calma, filho, tudo é no seu tempo, e tipo, sem eu falar nada pra eles, entendeu? Então, tipo, assim, sempre foi Deus, mano, sempre foi Deus que me fez suportar tudo isso, pra hoje eu estar vivendo esse momento na minha vida.
Rapaz, essa semana você deu uma entrevista coletiva, e você falou que o Rafael Cabral, que está na TV Timba hoje, né? Ele perguntou das estatísticas, se você fica de olho nisso. E aí você soltou no meio que em casa tem a cobrança do teu pai, né? Já basta teu pai cobrando ali, chamando atenção para as coisas. E deixa eu te fazer uma pergunta. O teu pai é um cara de falar muito, muito aberto, não?
Cara, ele é um cara... Ele é fechadão, tá entendendo? Em casa ele é fechadão. Mas comigo ele é um cara mais aberto, entendeu?
Entendi.
Porque... ele cobra pra caramba, pô, me cobra pra caramba. É. Nada tá bom não pra ele, não. Sempre quer mais, sempre quer mais.
Deixa, eu tô te perguntando isso, Rodney. Porque eu conversei com ele agora há pouco aqui no estúdio.
Foi.
Ele mandou...
Sempre quer mais, ele sempre...
Eu vou reproduzir um trecho dessa entrevista pra você escutar e depois eu quero ouvir de você o que é que você achou. Vamos ouvir. Eu queria saber como é que você, já jogou futebol, né? Você estava conversando comigo sobre isso. Como é que você vê o seu filho tendo sequência, ganhando destaque no Náutico, trilhando um caminho que, pelo que você me disse, você gostaria de ter trilhado também?
Eu acho muito interessante, né, da parte dele. Muita força de vontade dele. Graças a Deus, ele... tá tendo sequência, eu sempre disse que eu passei para ele, né? Sempre trabalhar o máximo para chegar ao que ele chegou hoje, né? Entendeu? Aí sempre eu passo para ele isso aí, sempre cada dia, se ele jogou bem hoje, cada dia jogar melhor, tá entendendo?
E me diga uma outra coisa, seu filho hoje, com esse destaque que ele tá ganhando no Náutico, é um futebol, a carreira que ele está trilhando já está mudando a vida de vocês?
Está um pouco. Graças a Deus está mudando um pouco. Realmente, depois dessa situação também, eu também estou com problema, não posso mais trabalhar, e ele que já está chegando a nos ajudar bastante.
E aí eu lhe pergunto para... Ele está escutando a gente nesse momento, né? Eu queria que você falasse, mandasse um recado para ele. A gente está veiculando essa entrevista antes do jogo, né, contra o Botafogo. Acontece daqui a pouco no Estádio dos Aflitos. Manda uma mensagem para o Raul e para o teu filho que está escutando. Está escutando o que você está falando nesse momento.
Eu tenho que dizer para ele que a gente torce muito por ele. Em fé em Deus que tudo vai dar certo na vida dele. E que ele continue do mesmo jeito. Sendo aquele cara esforçado e batalhador no que ele faz. E sempre procurando dar o melhor. Se Deus quiser, ele vai conseguir os objetivos que ele está alvejando há muito tempo. E dizer que a gente está torcendo por ele e ama muito ele aqui.
Está faltando um golzinho, seu Genildo?
Com certeza. Sempre isso eu copo com ele, né? Tem que só ter um gol, né? Só ter um gol. A família está esperando isso aí. Mas não dá uma agonia, mas eu tenho certeza, tenho fé nisso, que isso aí vai sair.
Seu Genildo conversou com a gente, Raul.
Pai, nada tá bom não, pai, sempre quer mais, mas admira isso mesmo, que a vida é assim mesmo, a gente não pode se conformar com o que a gente tá vendo, a gente sempre tem que querer mais, porque costumo dizer que para cada dia tem as suas dificuldades, então a gente tem que estar preparado todos os dias para marcar com as dificuldades de todos os dias.
Ele se soltou até, viu? É meio fechadão, soltou um pouquinho.
se soltou. Não esperava não, ele assim não.
Atendeu a gente. Ô, Aldner, a gente já tá reta final desse papo. Fala um pouquinho do ambiente que você tem aí no Náutico com os jogadores. Tem muita gente experiente. Na retomada do futebol, o Carlão teve a oportunidade de jogar algumas partidas. E a gente viu ali no Instagram, dos stories, o pessoal tirando onda, brincando com o Carlão, dizendo que ele jogou bem, mas ainda assim, enchendo o saco, né? O garoto que vem da base e tudo mais. Qual é o ambiente que você tem aí com os jogadores do Náutico?
É um ambiente feliz, cara. Um ambiente feliz. Eu sempre procuro manter a felicidade, né, velho? Que num ambiente triste, ele só nos traz coisas ruins, né? Mas quando a gente trabalha com felicidade, com alegria naquilo que a gente tá fazendo, papai do céu lá em cima olha e honra cada um, entendeu? Então, meu ambiente aqui com eles são diferentes demais, velho. Não só com o Carlão, mas com o Wagninho, com o Lucas, que são meninos que vêm comigo desde a base, são um amigo de verdade, parceiro de verdade. Desejo toda a felicidade na vida deles e que um dia eles também possam viver esse momento que eu tô vivendo. E não só esse momento que eu tô vivendo, mas grandes coisas maiores na vida deles.
Ô, Haldney, justamente nesse caso do Carlão, eu fiquei vendo, né? O Eric pegando no pé, o Chiesa também. Quem é o carrasco desse elenco aí com os mais novos, hein? Quem é que enche mais o saco?
É o Piva, Josa.
É mesmo?
Ele é muito chato, chatão ele, chatão. Costumo dizer que ele é ranzinza, chamo ele de ranzinza eu.
Rapaz, olha, não quero dizer nada não, mas ranzinza é coisa de gente de mais idade, né, bicho?
Ele é chatão. Chatão, fica afim já de dar um murrão nele, pô. Fica daquele jeito com ele já, mas é um cara também que é do bem, a gente vê que é do bem e diferenciado e nos passa também muitas experiências de vida e coisas boas pra que a gente possa levar pro resto das nossas vidas.
Pra gente encerrar, Haldney, se fizer um gol hoje contra o Botafogo, o que é que tu vai conversar com teu pai depois dessa entrevista?
Não, eu vou perguntar ele se tá bom, né? Porque nunca tá bom pra ele. Vou perguntar ele aí, meu pai. E aí, pai? O que é que tu achou? Tá bom ou precisa mais? Vou perguntar se precisa mais, que ele já tem já. Porque o mais ele já tem. Já sei, já esperto.
Haldney, valeu pelo papo, muito bacana. Obrigado por contar um pouquinho da tua história, desse ambiente aí no Náutico. Bom jogo daqui a pouco, amigo.
Valeu, obrigado. Tchau, boa tarde.